Vamos lá.
Bom dia, hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, e nós estamos recomeçando.
Então, nós vamos para a aula 4, que é do livro do GA 177, Os Espíritos Elementares do Nascimento e da Morte. Bom. Como eu disse em minha palestra, as palestras anteriores, chegou a hora de a humanidade conhecer certas verdades a respeito do contexto espiritual do mundo físico. Se as pessoas não tiverem preparadas para aceitar essas verdades por sua própria boa vontade, serão forçadas a aprendê-las com os terríveis acontecimentos que acontecerão com o passar do tempo. Pode surgir a questão de por que agora é a hora da humanidade aprender essas verdades, algumas das quais podem chocar as pessoas. É claro que eles existem há muito tempo, mas a humanidade em geral foi protegida e não teve que aceitá-los. Muitas dessas verdades foram cuidadosamente guardadas nos mistérios antigos. Como você sabe, para que as pessoas nas áreas circundantes não fossem expostas ao efeito perturbador dessas verdades. Bem, muitas vezes temos dito que o medo das grandes verdades que impede as pessoas de aceitá-las. Aqueles que têm esse medo hoje, e de fato existem muitos deles, poderiam naturalmente dizer: por que a humanidade não pode continuar em uma espécie de estado de sono no que diz respeito às verdades? Do jeito que está, as pessoas ficaram tensas e com medo nos últimos tempos. E por que deveriam ser expostas a essas grandes e temíveis verdades? Bom, deixa eu ver aqui que o negócio pulou. Vamos examinar essa questão. Antes de tudo, considerando por que, doravante, a humanidade tem que ser tratada de maneira diferente, por assim dizer, pelo mundo espiritual, do que tem sido o caso até agora, nesta era pós-atlântica. Em minhas palestras anteriores, falei do mundo não físico. Esse negócio está pulando aqui. Em minhas palestras anteriores, falei do mundo não físico, que faz fronteira diretamente com o mundo físico. Este é um mundo que é uma. Vocês estão ouvindo? Está tendo um eco aí, alguma coisa. Bom, em minhas palestras anteriores, falei do mundo não físico que faz fronteira diretamente com o nosso mundo físico. Este é o mundo que a humanidade precisará conhecer no tempo que está por vir. Você sabe. Assim que você entra em um mundo não físico, tudo é diferente de como é aqui. Você começa a conhecer certas entidades e, acima de tudo, coisas de uma natureza especial que estão escondidas da visão da humanidade fraca, visão que aqui inclui qualquer coisa veiculada em percepções e ideias. Porque o olho humano foi desviado deste outro mundo na era pós-atlântica. Até o momento, por que o olho humano foi desviado desse outro mundo na era pós-atlântica até o momento presente? É porque existem entidades neste mundo vizinho, outros mundos superiores estão além dele, que só poderiam ser conhecidas pelos seres humanos sob certas condições. Eles têm uma função específica em todo o universo e principalmente na evolução humana. Existem muitos tipos diferentes dessas entidades em outra região. Hoje quero falar com vocês sobre uma classe dessas entidades, a classe cuja função, no grande esquema das coisas, está conectada com o nascimento e a morte humanos. Você nunca deve acreditar que o nascimento e a morte humanos são realmente como se apresenta aos sentidos. Entidades espirituais estão envolvidas quando um ser humano entra nesse mundo
O Rê,
físico. Oi.
Queria fazer uma observação aqui. Interessante como ele começa esse capítulo falando dos mistérios como algo que foi, vamos dizer, preservado, não o assunto, né, desses documentos, dessa sabedoria, mas o que estava sendo preservado eram as pessoas. Porque elas não, no caso, a humanidade, né, a maioria da humanidade, não tinha ainda maturidade para saber sobre isso. Eu achei muito interessante, porque geralmente a gente, até ao escutar a palavra mistérios, parece algo que está sendo guardado, para preservar o tesouro, vamos dizer assim, ah, tem algo guardado lá que é um tesouro que é para ninguém pegar, né? Então está se preservando aquilo ali, né? E ele está trazendo uma visão inversa, que se está preservando é a própria humanidade de não lidar precocemente com esses assuntos. Aí eu imaginei assim como uma criança, né, que pega de repente um livro que não é próprio para ela ainda, ou ver imagens que não é própria para ela ainda, que isso vai gerar não algo que a torna mais, vamos dizer, aprende algo a mais,
Parecido.
mas causa medo, né? Traz um medo em relação àquilo, porque não tem maturidade para isso.
Exatamente,
Eu
exatamente.
chamar atenção no sentido de como eles o Steiner, ele muitas vezes traz o inverso daquilo que a gente pensa, né? Ele dá uma invertida assim, no olhar.
E é comum isso também quando a gente olha. Esses dias eu estava conversando com uma jovem de 24, 25 anos, e ela estava falando sobre o que está mais por trás das coisas, que as coisas não são só essas coisas que estão. Ela falou, ai, mas isso me dá muito medo, ela disse. Aí eu falei, não, mas é que junto com isso também tem todas as informações que a gente sabe do Cristo no etérico, e daí fiquei conversando um pouco com ela. Mas é realmente como as pessoas têm tudo aquilo que vai além do sensorial, para as pessoas que não estão acostumadas a ter acesso, a ter uma crença de que existe um suprassensorial, quando você vai falar disso, dá realmente, as pessoas têm medo. É incrível, né? Bom, vamos lá. Então, eu já não sei onde eu estava. Hoje quero falar com vocês sobre a classe dessas entidades. Você nunca deve acreditar que nascimento e morte são realmente como se apresentam aos sentidos. Entidades espirituais estão envolvidas quando um ser humano entra nesse mundo físico, vindo do mundo não físico. E então o deixa novamente para o mundo não físico, também quando ele vem para cá e quando ele vai para o mundo espiritual. Para dar-lhes um nome, vamos chamá-los de espíritos elementais do nascimento e da morte, por enquanto. É verdade que os indivíduos que até agora eram iniciados nos mistérios consideravam este seu estrito dever não falar às pessoas em geral sobre esses espíritos elementais do nascimento e da morte. Se alguém fosse falar deles, e de toda a maneira como esses espíritos elementais vivem, estaríamos falando de algo que pareceria carvão em brasa para as pessoas, pois foi assim que a humanidade se desenvolveu na era pós-atlântica. Também podemos usar outra analogia. Se as pessoas souberem mais sobre a natureza essencial desses espíritos elementais do nascimento e da morte, e o fizerem com plena consciência, passarão a conhecer poderes que os inimigos da vida, que são inimigos da vida no mundo físico. Então, eu vou ler isso de novo, hein? Então, se as pessoas souberem mais sobre a natureza essencial desses espíritos elementais do nascimento e morte, e o fizerem com plena consciência, passarão a conhecer poderes que são inimigos da vida no mundo físico. Qualquer pessoa com sentimentos mais ou menos normais ainda hoje ficará abalada ao aprender a verdade de que, a fim de provocar o nascimento e a morte no mundo físico, os espíritos divinos que guiam os destinos do mundo devem usar espíritos elementais que, na verdade, são os inimigos de tudo o que os seres humanos buscam e desejam para o seu bem-estar e bem-estar aqui no mundo físico. Se tudo fosse feito apenas para atender aos desejos dos seres humanos, estar confortável neste mundo físico, estar em forma e bem quando vamos dormir e acordar novamente e continuar nosso trabalho, se todos os espíritos fossem de uma espécie para cuidar, se tivéssemos uma vida tão confortável, nascimento e morte não poderiam ser. Nossa. Temos que nos acostumar com a ideia de que o mundo não é feito como as pessoas realmente gostariam que fosse, e que existe o elemento que nos mistérios egípcios era conhecido como necessidade de ferro, que é a tal da necessidade férrea que ele fala, né? Como parte dessa necessidade férrea, entidades hostis ao mundo físico são usadas pelos deuses para provocar o nascimento e a morte dos seres humanos. Se a gente pensar só no quão é doloroso o nascimento e também no outro âmbito, como é essa passagem da morte também, assim, a gente vê que tem forças atuando aí que não é aquela coisa que vem sem nenhuma consequência, né? Portanto, estamos olhando para um mundo que está imediatamente próximo ao nosso, um mundo que dia a dia, hora a hora, tem a ver com o nosso próprio mundo, pois os processos de nascimento e morte acontecem todos os dias e todas as horas aqui na Terra. No momento em que os seres humanos cruzam o limiar para o outro mundo, eles entram em uma esfera onde as entidades vivem e são ativas, cuja conduta, pontos de vista e desejos são destrutivos para a vida física humana comum. Se isso tivesse sido dado a conhecer a pessoas fora dos mistérios, antes, se as pessoas tivessem tido uma ideia dessas entidades, o seguinte inevitavelmente teria acontecido. Se as pessoas que são totalmente incapazes de lidar com seus instintos e impulsos, com suas paixões, soubessem que entidades destrutivas estão presentes ao seu redor o tempo todo, elas teriam usado os poderes dessas entidades destrutivas. Eles não os teriam usado de maneira que os deuses fazem no nascimento e na morte, porém, mas dentro do reino da vida física. Se as pessoas tivessem sentido o desejo de ser destrutivas, em uma esfera ou outra, teriam ampla oportunidade de fazer com que essas entidades as servissem, pois é fácil fazer com que elas nos sirvam. Essa verdade foi mantida oculta para proteger a vida comum dos destrutivos espíritos elementais do nascimento e da morte. Então, parece que esses seres, eles servem a essa destruição e essa destruição é usada também, de alguma forma, no nascimento e na morte, para que o homem entre nessa restrição que é a matéria, e também para que o homem destrua esse corpo para sair para a morte, né? E a questão é: não devemos continuar a mantê-los ocultos? Isso não é possível, e por razões bastante específicas, uma das quais está ligada a uma grande e importante lei cósmica. Eu poderia lhe dar uma fórmula geral, mas será melhor usar a forma real que ela está assumindo agora e no futuro imediato para demonstrar essa lei a você. Como você sabe, não faz muito tempo, um número crescente de impulsos que não existiam antes entraram na evolução humana e que são bastante característicos da nossa civilização atual. Tente e volte em sua mente há tempos não muito atrás. Você encontrará épocas em que não haviam locomotivas a vapor, quando as pessoas ainda não usavam eletricidade, como fazemos agora. Tempos, talvez, quando apenas pensadores como Leonardo da Vinci puderam ter a ideia, teoricamente e com base em experimentos, de que o ser humano poderia criar aparelhos que lhe permitissem voar. Tudo isso se concretizou em um tempo relativamente curto. Basta considerar o quanto depende do uso do vapor, da eletricidade, das mudanças na densidade atmosférica, que tornaram possíveis os dirigíveis ou do conhecimento da estática que levou ao avião. Considerem tudo o que entrou na evolução humana nos últimos tempos. Pensem nos poderes destrutivos da dinamite, etc. E você pode facilmente imaginar, vendo quão rapidamente isso passou, que coisas novas e diferentes, fabulosas desse tipo, serão o objetivo do futuro esforço humano. Acho que você pode ver facilmente que o ideal para o futuro próximo será não ter mais e mais Goethes, mas mais e mais Edisons. E toda a tecnologia que veio depois do Steiner agora, né? Nossa Senhora. É claro que as pessoas modernas acreditam que tudo isso, o telégrafo, os telefones, o uso da energia a vapor, etc., acontece sem participação de entidades espirituais. Contudo, este não é o caso. O desenvolvimento da civilização humana envolve a participação de espíritos elementais, mesmo que as pessoas não saibam disso. Os materialistas modernos imaginam que o telefone, o telégrafo e as máquinas a vapor percorridas por longas distâncias e também usadas por fazendeiros foram construídas apenas com base no que as pessoas produzem com o suor de suas sobrancelhas. Tudo o que as pessoas fazem a esse respeito está sob a influência de espíritos elementais. Eles estão sempre envolvidos e nos ajudando nisso. As pessoas não estão tomando iniciativas por conta própria nesse campo. Elas são guiadas em laboratórios, oficinas, geralmente em todos os lugares onde os espíritos de invenções está ali. Os espíritos
Deixa eu.
elementais.
Eu vou falar. Às vezes tem umas expressões estranhas. Esse suor das sobrancelhas, não é da sobrancelha, é algo que sai do cérebro, como se fosse um. Não é, fica esquisito, suor da sobrancelha. É como se fosse um líquido que sai automaticamente do cérebro, essas ideias. A gente pensa que a gente mesmo descobre, né? Mas não é o suor da sobrancelha, é do cérebro.
Eu me lembro que quando eu li naquele livro dele sobre a missão da alma dos povos, ele fala que uma pessoa estava numa fábrica de óculos, deixou uma criança brincando com umas lentes no chão, e ele estava em pé. De repente ele olhou, e a criança botou uma lente por cima da outra e ele teve a ideia de fazer o telescópio. Mas aí o Steiner fala que, na verdade, ele está ali, vê uma coisa e esses seres ajudam ele a abrem a visão para ele ver isso, entendeu? Que é o.
Sabe que uma vez eu li a história do Tesla, Nikolas Tesla, que foi um gênio assim, e o Edison era uma pessoa mais prática que morava nos Estados Unidos, né? E ele só queria fazer várias descobertas para serem aplicadas no mundo técnico para facilitar a vida confortável dos homens. Ele queria sempre descobrir, descobrir. Ele fez mais de 1.000 descobertas. E esse Tesla era mais teórico. E quando você lê a biografia do Tesla, ele era muito culto, ele sabia poesias de cor, era super inteligente. E uma vez ele estava falando essa parte do Fausto, né, que fala o sol, o sol entoa, etc., que a gente conhece do Fausto, e ele teve essa inspiração de um motor,
e apareceu concretamente uma visão. Ele via os parafusos, via os buracos, e ele só depois teve que desenhar e fazer o motor. E assim foi com toda a vida dele. Ele tinha, vamos dizer, visões, como a gente poderia imaginar do mundo espiritual, mas técnicas. E ele, é incrível como você vê que isso realmente foi do tempo, como ele vai explicar aqui, que essa necessidade férrea de que o que os deuses faziam, que era provocar o nascimento, que é uma coisa necessária, né? E a morte também, que é uma coisa necessária para o desenvolvimento da terra. O que os deuses faziam, agora o homem tem que fazer como que para se tornar consciente e poder contribuir para o resto do desenvolvimento, né? Então, essas descobertas que são feitas também como se fossem inspirações e visões, né?
Eu fico pensando muito também na vida do. Ai, como é o nome daquele que. Da Apple, lá, o que morreu, que esqueci o nome dele agora. O cara que desenvolveu a Apple lá e que faleceu. Como é que é o nome
Steve
dele lá?
Jobs.
Steve Jobs, é. Que eu acho que ele. Você vê assim todo o caminho da vida dele, né? Se você. Algumas coisas que eu soube da biografia dele. Você vê que ele não está sozinho fazendo todas aquelas coisas. Depois eu fico pensando que essa morte precoce que ele teve com 56 anos, eu acho que foi por alguma razão ele também se libertou um pouco dessas forças, sabe? E porque a pessoa fica também, conforme a situação, ela fica tão unida a essas forças que às vezes só a morte mesmo que pode libertar, né? Muito,
Você
muito
sabe que
chocante.
esse Tesla, ele era uma pessoa singular. Ele era meio autista. Ele nunca teve muitos contatos sociais e morava no hotel, no quarto de hotel. Nunca conseguiu, vamos dizer, fazer uma vida própria, que ele vivia no laboratório e tudo. E então você vê como a maneira de pensar modela a biografia de um jeito. E depois ele morreu muito pobre, porque não tinha esse contexto social, né? Então você vê como as coisas estão relacionadas, essa maneira de viver, de pensar e toda a questão da biografia dele, né?
É porque a gente vê que essa que uma biografia ela está relacionada com não só com quem você se relaciona com família, mas tem essa com que você se relaciona nessa atmosfera mais também espiritual, né? É tudo
Sim.
reflete. Bom, então, as pessoas não estão tomando iniciativas por conta própria nesse campo. Elas são guiadas, né? Laboratórios, oficinas, tudo mais. Os espíritos elementais que impulsionaram nossa civilização a partir do século XVIII são os mesmo tipo que os usados pelos deuses para provocar o nascimento e a morte. Este é um dos mistérios que o ser humano deve descobrir hoje. E a lei da história mundial da qual falei é que, à medida que a evolução avança, os deuses sempre governam por um tempo dentro de uma esfera particular de espíritos elementares, e então os seres humanos entram nessa mesma esfera e usam os espíritos elementais. Em tempos anteriores, os espíritos elementais de nascimento e morte serviam essencialmente aos espíritos divinos que guiavam o mundo desde nossos dias. E desde nossos dias, e isso já dura há algum tempo, os espíritos elementares do nascimento e da morte estão servindo à tecnologia, à indústria e ao comércio humano. Algo está acontecendo nesse quinto período da civilização pós-Atlântica, que é semelhante a algo que aconteceu nos tempos atlantes, durante o quarto período atlante. Já falei sobre isso antes. Até o quarto período atlante, os espíritos divinos que guiam a evolução humana usaram certos espíritos elementares. Eles tiveram que usá-los porque não apenas o nascimento e a morte tiveram que acontecer naquela época, mas também outra coisa, que pode ser considerada mais próxima da Terra. Você se lembrará de algumas das descrições que dei da Era Atlante, quando os seres humanos ainda eram flexíveis em sua natureza física e suas almas podiam fazer seus corpos crescerem ou permanecerem como anões, com suas aparências externas dependendo de sua natureza interna. Por favor, lembre-se disso novamente. Hoje, o serviço que certos espíritos elementares prestam aos espíritos divinos nas ocasiões de nascimento e morte é claramente aparente em termos físicos. Naquela época, quando a aparência externa estava de acordo com a natureza interna, certos espíritos elementares serviam aos deuses por toda a vida humana. Quando a Era Atlante atingiu seu quarto período, as pessoas começaram novamente a governar os espíritos elementares que antes eram usados pelos deuses para governar o crescimento e a fisionomia geral dos seres humanos. Os seres humanos ganharam o controle de certos poderes divinos e fizeram uso deles. A consequência foi que, por volta da metade da Era Atlante, era possível para um indivíduo que desejava prejudicar seus semelhantes usar todos os tipos de poderes criativos sobre ele, mantendo-o do tamanho de um anão ou crescimento ou transformando-o em gigantes, ou permitindo o organismo humano se desenvolver de tal maneira que o indivíduo em questão seria uma pessoa inteligente ou sem inteligência, que ele usa aqui, criativo, né? Um terrível poder estava nas mãos humanas em meados da Era Atlante. Você sabe, pois chamei a atenção para isso, que isso não foi mantido em segredo, embora não por qualquer tipo de intenção maligna. De acordo com uma das leis da história mundial, algo que inicialmente era obra dos deuses tinha que se tornar obra de seres humanos. Isso levou a sérios danos na Era Atlante, de modo que, nos últimos quatro ou três períodos de civilização, toda a civilização Atlante teve de ser guiada para sua própria destruição. Nossa própria civilização foi salva e trazida da Atlântida, como descrevi em outro lugar. E você deve se lembrar de minhas descrições do que aconteceu na Era Atlante. Nos últimos três ou dois períodos da civilização pós-atlântica, no quinto estágio da evolução da Terra, o trabalho agora feito pelos deuses voltará a ser trabalho a ser feito pela humanidade. Estamos apenas nos primeiros estágios das atividades tecnológicas, industriais e comerciais que prosseguem sob a influência dos espíritos elementares do nascimento e da morte. Essa influência e seus efeitos serão cada vez mais radicais. Até agora, os espíritos elementares do nascimento e da morte foram guiados pelos deuses e pelas influências, e pela sua influência foi limitada ao surgimento e desaparecimento dos humanos no nível físico. Mas a civilização de nossa época e da idade futura deve ser tal que esses espíritos possam ser ativos na tecnologia, na indústria, no comércio e assim por diante.
Espera um instantinho, que às vezes tem uma ou duas frases que pula. Às vezes eu não falo, mas eu acho que essa é importante. Quando você falou que vai ser cada vez mais radical, aqui tem uma frase que diz que a humanidade não pode impedir isto, porque a cultura tem que se desenvolver. E a cultura da nossa época é tal que esses seres elementares do nascimento e da morte Bem, aí você falou, mas isso eu acho importante, que a gente não vai conseguir impedir. Quer dizer, não existe a possibilidade de a gente tentar voltar para a natureza, etc., que isso é uma lei, né? Que essa técnica, etc., vai ser uma consequência dessa necessidade férrea de que esses seres vão estar atuando na nossa cultura.
Uhum. É.
Eu contar para vocês queria contar para vocês que quando era pequeno eu tive uma ideia que era brilhante, assim, eu queria fazer uma lanterna que tivesse uma lâmpada, mas ela também tivesse uma célula fotoelétrica, que daí quando ela recebesse luz ela poderia acender a lâmpada, e eu acreditava que com isso ela poderia se realimentar e iluminar, né? E depois é que eu fui entender que isso não era possível, porque a célula fotovoltaica ela não consegue captar de uma lâmpada tanta energia quanto é necessária para a própria lâmpada se acender. Mas na época eu não entendia isso. E aí um amigo meu me explicou. E aí depois eu sonhei que eu tinha uma lanterna dessa na mão e que quando eu estava num lugar um pouco iluminado, ela até que funcionava, mas quando eu ia para um lugar um pouco mais escuro, a luz ia enfraquecendo porque ela não conseguia se realimentar. Bom, depois, eu, maior, né, mas já tinha estudado sobre as máquinas a vapor, eu imaginei então que poderia haver uma máquina, uma espécie de um vagão de trem, assim, onde em cima tivesse um sistema parabólico de espelho com um pequeno tubo preto onde tivesse água dentro e a luz do sol faria essa água ferver e a fervura dessa água faria esse pequeno vagão andar sobre um trilho. E aí eu sonhei que eu estava nesse vagão com um amigo e eu estava muito feliz porque eu sabia que tinha dado certo o meu experimento. Às vezes vi uma nuvem e tampava o sol, daí o vagão começava a andar mais devagar, mas eu estava muito feliz porque eu falava para o meu amigo assim: agora eu tenho certeza de que todas as minhas invenções vão dar certo. E aí depois meu avô faleceu e eu tive vários sonhos com meu avô, com minha avó, mas uma vez eu encontrei o meu avô, o vô Arno. E aí eu falei com meu avô, perguntei para ele assim: vô, quando que eu vou me tornar clarividente? E ele falou assim: quando você construir essa máquina aqui. E aí ele me mostrou a máquina, é um motor magnético, e aí ele me mostrou por dentro como eram os fios, como é que eram as armaduras, mas ele estava sem o êmbolo, não sei como é que é o êmbolo. Depois eu sonhei várias outras vezes com motores parecidos, que eu acho que eram o mesmo sistema, né? E então, vamos lá, preciso montar uma oficina.
Nossa, mãe. Essa é, a gente vê que tem inspiração aí de muitos lados aí, né, mãe? Nossa.
É.
E talvez a gente pode pensar que antes de chegar essa época em que esses seres elementares do nascimento e da morte foram liberados, vamos dizer, da ordem divina e vieram para a gente fazer uma bagunça com eles, Jesus Cristo apareceu e justamente ele não usou essas forças para a vida física, como ele falou aqui, que a gente quer fazer do físico o paraíso, né? Mas ele entrou na morte, ele passou pela morte, né? E quis tornar consciente as forças da morte para que elas sirvam à vida, né? Então, a gente pode dizer que sem essa força do Cristo, a gente não poderia enfrentar aquilo que é uma necessidade férrea para a cultura, da gente começar a lidar com essas forças, né?
Ah. Não, e pensar que o Cristo teve só esses 3 anos de experiência aqui na Terra, né? E foi embora com. Se a gente olha, 33 anos é um menino, né? Menino, assim, que nem é 33 anos, aquele corpo tinha 33 anos, mas esse ser solar viveu só esses 3 anos. Mas é uma coisa assim, muito impressionante, assim, esse feito do Cristo, né?
Sim, que a gente já ouviu no último capítulo que ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então, essas forças dos seres elementares da vida e da morte, a gente está usando para esse reino, como se esse reino pudesse se tornar perfeito, né? E ele quis trazer essa outra acesso a um outro reino, que vai poder transformar o mundo físico, mas não sai do mundo físico, né? Não vem do mundo físico, não é para tornar o mundo físico mais confortável. Pelo contrário, ele passou pela morte da cruz, né?
Exatamente. Bom, vamos lá. Há também outro aspecto bastante específico nisso. Como eu disse, esses espíritos elementais são inimigos do bem-estar humano e querem destruí-lo. Precisamos ver as coisas com clareza e não ter ilusões quanto à natureza radical disso. A civilização deve progredir nas áreas de tecnologia, indústria e comércio, mas por sua própria natureza, tal civilização não pode servir ao bem-estar da humanidade no mundo físico. Só pode ser destrutivo para o bem-estar humano. Esta será uma verdade intragável para quem nunca se cansa de fazer grandes discursos sobre os tremendos avanços da civilização moderna, pois veem as coisas em termos abstratos e não sabem nada da ascensão e queda que fazem parte da evolução humana. Eu só vou comentar uma coisa impressionante. Imagina agora, esses tempos que nós estamos vivendo, com toda essa inspiração e os desenvolvimentos de todas essas tecnologias para as vacinas e também toda essa o que está levando as crianças e os seres humanos totalmente para o tecnológico, né? Então, o dano que tudo isso vai gerar, nossa senhora. Bom, fiz uma breve referência às causas da destruição na Atlântida. A civilização comercial, industrial e tecnológica, que agora está em seus primórdios, abriga
Nosso tempo já está
elementos.
se terminando.
Tá, então. A civilização comercial, industrial e tecnológica, que agora está em seus primórdios, abriga elementos que levarão ao declínio e queda do quinto período terrestre. E só vemos as coisas direitinho e encaramos a realidade se admitirmos que estamos aqui começando a trabalhar em algo que deve levar à catástrofe. Isso é o que significa entrar na necessidade férrea. Procurando uma saída fácil, as pessoas podem dizer: tudo bem.